recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o novo Conselho Tutelar, nessa nova formatação. Esse conselho já tinha um processo de renovação quando houve a formação original, né? E perdeu o Miltinho. A gente, inclusive, hoje está lendo aqui o convite missa de um mês. O tempo passa rápido, né, gente? O tempo voou um mês já do falecimento do nosso Miltinho. E eu recebo pela primeira vez aqui o conselheiro tutelar que substitui, que foi o primeiro suplente, que substitui o Milton, que é o Pedro Rafael, acompanhado aqui do Romero Moraes e também da Patrícia do Abatedouro. Se você tiver perguntas para os nossos conselheiros, pelo telefone, pela internet, pelo zap, vamos conversar com eles. Eu queria começar pelo Pedro para falar, né, Pedro, eu acho que ninguém, em sã consciência, gostaria de assumir a missão que você assumiu nas circunstâncias em que você assumiu, né? É claro que na hora da eleição há uma disputa matemática, há uma disputa pelo voto, isso é normal, mas passado isso você estava acomodado na condição de primeiro suplente, aí acontece essa morte inesperada do Milton, né? E você assume. Eu acho que ninguém gostaria de assumir nessas circunstâncias. Como é que foi para você assumir nesse momento de dificuldade? E o que, é que você gostaria de falar sobre esse seu momento agora no Conselho, né, ocupando a lacuna, esse espaço que era do Miltinho? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos meus colegas, Patrícia, Romero, Naelson. Bom dia também aos meus outros colegas que ficaram lá na escuta, Simone, Danilo.
Um abraço para eles também.
E bom dia a todos os ouvintes da Rádio PAGEU. Primeiro, Nil Júnior, eu gostaria de dizer que não foi fácil, né, entrar no Conselho Tutelar da forma que eu entrei. Quando eu tomei posse que Milton estava doente, quando eu tomei posse do assunto, que ele estava doente, então para mim foi uma surpresa muito grande. E quando surgiu os rumores que eu iria tirar a licença dele, que seria o período de adaptação para repouso, em relação à saúde dele, né? Uhum. Aí, então, eu já tinha dito à Amara, quando eu estava lecionando lá na Ana Melo, que na oportunidade ela também falou aqui no debate, quando ela veio para cá, né, que eu agradeço muito também a ela, que eu tinha dito a ela que eu iria tomar esse tempo, né, ficar esses 3 meses, que seriam 3 meses de início, que seria o tempo que ele ia ficar de repouso para depois retornar. E na oportunidade eu dizia a ela, eu espero em Deus que ele volte com vida, porque quem ganhou foi ele, eu não ganhei, né, quem ganhou foi ele, então a oportunidade de ter assumido o cargo como conselheiro tutelar era dele. E eu, na minha concepção de primeiro suplente, como eu já era, né, da anterior, eu já era primeiro suplente, não aconteceu em nenhum momento de tirar férias, de poder substituir um dos meninos na eleição anterior, aquela que foram de 2 mandatos, não foi isso? 2 mandatos. E eu estava pronto já para tirar as férias deles, né? Eu estava pronto, prontíssimo, como eu falei a eles lá na posse, na Câmara de Vereadores, quando eles estavam tomando posse, que eu também estava presente na ocasião, e eu falava que eu estava apto a poder ajudá-los a tirar as férias deles, poderem tirar de qualquer maneira, se eles se ausentassem do Conselho Tutelar por um cargo melhor, por passarem em algum concurso público, mas jamais por a ocasião de morte. Nunca passou na minha cabeça, nunca desejei mal para ninguém, até porque, antes de tudo, eu sou ser humano também. E já também fui eleitor de Milton. Antes de eu ser candidato a Conselho Tutelar, eu também já fui eleitor dele. E mesmo sendo candidato também na outra eleição, há 2 anos atrás, eu também votei nele, né? Então, se as pessoas tiverem aí as suas concepções e dizerem que eu achei bom, que isso e isso, então não estejam pensando isso, porque sabe eu e Deus da forma que eu fiquei e como eu fiquei abalado também para assumir este cargo. Infelizmente, teria de ser eu, porque eu fui o primeiro suplente, então se não fosse eu, seria outro. Então, se a oportunidade que Deus me deu foi desta forma, né? Porque Deus, ele determina tudo da forma correta. Então, eu estou assumindo, agradeço também a Deus, também, né? Infelizmente foi por uma causa não justa, mas quem sou eu para criticar e apenas falar e reclamar das formas que Deus nos repassa.
Romero, como é que está sendo para o Conselho essa readaptação? Mudou muita coisa com esse processo, que ainda fica aquela lacuna. Eu sei que um mês passa rápido, mas ao mesmo tempo não é tanto tempo assim. A memória, certamente a lembrança deve vir à mente, né? E no seu caso, conselheiro de primeiro mandato, como é que está sendo essa nova adaptação e se isso mudou de alguma forma o modus operandi do Conselho? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aqui aos colegas presentes. Para mim, esses 4 meses que estou no Conselho sempre foi difícil, porque assim, a entrada já é aquele choque, não é como você imagina na eleição, né? Uhum. E aí, você tem o apoio dos colegas, graças a Deus, assim, o Conselho de Afogados, além de ser muito atuante, todos os colegas, assim, recebem você e, assim, como é que eu posso falar? Não se negam a te ensinar, a te ajudar. Uhum. Tem sido com Patrícia, tem sido com Simone e era com Milton. E, para mim, assim, foi muito, digamos assim, chocante, porque eu tirava os plantões com ele, na segunda, na quarta, a gente convivia bastante. Tanto que na segunda que ele se sentiu mal, a gente estava trabalhando junto o dia todo. Então, assim, para mim foi bem difícil também.
Inclusive você, uma informação, assim, o Romero estava acompanhando, como todos os outros conselheiros, a situação difícil, mas uma coisa que tem que se registrar, né, de forma muito ética, de forma, acho que digna mesmo, acho que é essa forma de se coloca, é que os conselheiros sabiam já que a situação do Milton não era fácil, mas acho que a forma como vocês se portaram foi muito decente, porque vocês se mantiveram preservando e respeitando o que a família estava querendo, quer dizer, sem divulgar informações e aguardando que algo saísse, alguma informação oficial sobre a situação do Milton. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Romero, inclusive naquele prêmio Folha do Pajéu, do Mário Viana, e o Romero me falava em off: olha, a situação não é boa, mas a gente está preservando aí, porque é um desejo da família, e não estamos falando muito sobre isso, mas realmente a situação não é fácil. Quer dizer, nesse momento, acho que há de se registrar essa dignidade de todos os conselheiros, né? Estou falando em relação a você pelo fato também de ser jornalista, de ser profissional da área, de manter um blog, mas nessa hora, tomar a decisão de saber separar o aspecto profissional do sentimento, esperar que a família tome uma decisão em primeiro lugar de divulgar como estão as coisas, né? Acho que para vocês todos isso também merece um registro, né, Romero? Isso valeu para todo mundo, o Luciano também tem blog, né? Enfim.
E acima de tudo a gente estava mantendo a fé, né? A gente acreditava ainda, que apesar de ser a situação difícil, a gente acreditava que ele ia sair dessa, né?
É verdade. Bom, está aqui também a Patrícia, e a Patrícia foi a que teve, que não conseguiu falar no dia, e hoje eu já estou vendo a Patrícia emocionada um mês depois do falecimento do Milton. Como é que está sendo para você encarar esse novo momento do Conselho, sem a presença do Milton, agora que com o Pedro Rafael ocupando essa missão? Como é que está sendo para você esse período, Patrícia? Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Pedro, Romero, Naelson, né, e todos os ouvintes. Eu queria primeiramente registrar e mandar um abraço, um cheiro bem grande aí para a mãe do Milton, né, por essa data de hoje, e para toda a família, tá? Em meu nome e em nome da família do Conselho Tutelar. É difícil, né? Na realidade, logo quando nós fomos empossados, os 5, eu, Romero, Danilo, Simone e Milton, nós já víamos numa expectativa muito grande de mudança no Conselho Tutelar, né? O que é que nós vamos mudar, onde nós podemos melhorar, o que nós vamos fazer para que o nosso trabalho possa melhorar cada vez mais. E a gente sempre buscando meios para que isso acontecesse, não foi, Romero? Ele é aquela pessoa de reivindicar, de correr atrás, de correr, sempre dando suas opiniões, ó, gente, vamos fazer isso, sempre pronto a encontrar uma forma de tentar resolver as coisas da melhor forma, né, para que nós possamos sempre fazer um bom trabalho, desempenhar um bom trabalho. Daí, infelizmente, logo no início do mandato, teve esse problema com ele de saúde, onde ele teve que se ausentar. Já foi difícil para a gente por dois motivos, né? O lado profissional, que nós estávamos ali vendo o nosso amigo, o nosso companheiro de serviço naquela situação, e também fazendo uma junção entre o companheiro de serviço e o trabalho em si. Então, não teve como, nesse período de 30 dias que Milton passou nessa situação, não teve como o Conselho Tutelar funcionar da forma que vinha funcionando, né? Porque estávamos todos nós apreensivos. Daí, depois veio, infelizmente, o falecimento dele e a entrada do Pedro, né? O Pedro entrou e nós tivemos uma... O recebemos da melhor forma possível, estamos juntos, estamos da mesma forma que nós viemos antes, tentando de uma... Tentando dar continuidade, né, às funções do Conselho Tutelar. Nós estamos fazendo isso. É difícil. É difícil. Foi muito tempo, foi muito trabalho, foi muita conquista.
Quanto tempo você... Porque você convive com o Milton bem antes dele ser...
Bem antes. Há mais de 20 anos. Assim, amigos. Uhum. Sabe? Assim, de estar sempre um junto do outro. E depois nós tivemos esse tempo trabalhando juntos, mas a amizade já vinha há um bom tempo. Então, assim, está sendo muito difícil. Mas, assim, quero deixar bem claro também, logo após tudo isso, esse acontecimento que teve... Voltando agora para o Conselho Tutelar, né? Depois de tudo isso, nós tivemos a mudança da casa, da sede do Conselho Tutelar, que de uma certa forma foi bom, né? Foi uma conquista e foi bom para... Por quê? Porque lá na outra casa tínhamos mais lembranças, enfim, tudo. Hoje a gente pega todos os livros...
Onde é que vocês estão agora?
Nós estamos na Dário Macena Bastos, de frente à Transsertaneja. É isso.
Né?
Aí estamos ali, então...
Isso ficou... Como é que tem essa nova estrutura lá, Romero?
A estrutura, assim, agora nós estamos com os computadores novos, mobiliário nova, a casa é bem melhor, né?
Uhum.
É bem localizado também, né? Fácil acesso e tal.
Uhum.
Acessibilidade, a questão da acessibilidade.
Tem acessibilidade, né?
Acessibilidade, né? Porque na outra se tornava um pouco difícil, então, assim, a estrutura da casa realmente é outra coisa. Convido você... E o pessoal da rádio, para dar uma visitadinha lá, passar lá, para ver como é que está a sede. Mas, assim, estamos a cada dia tentando também, no sentido material, melhorar o atendimento para as pessoas que precisam do nosso trabalho.
E sem contar também ali, né, a localidade dela, por ser próximo ali daquelas escolas, né, do Mota, do Colégio Normal, do Padre Carlos, do Monteiro Lobato. Então, as crianças, quando passam por ali, elas passam bem quietinhas, né, já por saber que ali é o Conselho Tutelar.
A Patrícia falou um pouco de sua chegada. Como é que foi essa adaptação ao trabalho? E você teve que mudar muita coisa na sua rotina, que me parece que você tinha também, não sei se ainda tem tinha uma ocupação profissional, você continua, está dando para conciliar, como é que está fazendo?
Eu quero aqui em público agradecer a recepção dos meus colegas, porque eu saberia que não ia ser fácil, né? Eu sabia que não ia ser fácil a minha vinda, até porque... Por ser muita coisa recente, né? Juntar assim uma coisa com a outra, então eu saberia que não ia ser fácil, mas foi justamente ao contrário do que eu imaginava. Eu fui muito bem recebido por Patrícia, por Romero, por Simone, por Danilo, pelo próprio Conselho de Direito, né? O Conselho de Direito também, na pessoa de Dona Amara, de Joana, de Sandrinho. Eles me acolheram muito bem. Então eu quero desde já agradecer demais pelo esse acolhimento, porque eu sei que não é fácil para eles que passaram por essa situação de perder um colega de trabalho que já vinham há muito tempo, né? E receber um novato que ainda vai passar por uma fase de adaptação, né? Porque eu nunca fui conselheiro, mas também na vida tem sempre a primeira oportunidade, né? E eu acho que eu estou me desempenhando muito bem, estou me desenvolvendo muito bem na função. E eu continuo com o meu ateliê, né? Eu tenho o meu ateliê para festas, né? Que eu faço decorações de festas. Na possibilidade do tempo, né? Dependendo da quantidade de ocorrências que venham surgir, e dependendo também que eu seja o plantonista ou não, eu acho que dá para conciliar uma coisa a outra, um serviço mais maneiro, né? Um extra mais maneiro.
Bom, o conselho mudou, mas os problemas ligados às crianças e aos adolescentes não mudaram, né? Os desafios continuam os mesmos. Para você, Patrícia, hoje, se a gente for pegar esse início de 2016, quando já estamos aí chegando ao final do mês de abril, quais são os tipos de ocorrências que mais têm chegado ao conselho? O que é que está preocupando mais vocês nesse início de ano?
Quando a rádio entrou em contato ontem com a gente, eu gostaria muito de ter aqui, Nil, uma estatística mais precisa para passar para você, entendeu? Em uma outra oportunidade aqui na rádio, nós falamos, inclusive até a Alane estava presente, a gente falando a respeito do sistema CIPIA, que é um sistema que nós... que o Conselho trabalha com ele, né, que é justamente para alimentar essas informações. Então, assim, dizer especificamente uma causa, nós não temos como te passar, porque esse sistema, infelizmente, não funciona. Mas, assim, olhando a olho nu, pelo cotidiano, bebida. Entendeu? O número de bebidas, de adolescentes ingerindo bebidas. Então, isso daí, até agora, está sendo esse daí o nosso maior problema.
Romero, você é dos novatos do Conselho, está tendo essa experiência pela primeira vez. O que é que está te chamando mais atenção? A Patrícia dá um dado com base no cotidiano, dizendo que a questão do fornecimento de bebida aos menores é o que mais preocupa. Agora, o que é que está te chocando mais, ou que situações estão te preocupando mais, assim, que você, nossa, não imaginei que era assim e é dessa forma?
Uma coisa que chama muito a minha atenção, assim, é a desinformação da população quanto
a função do Conselho Tutelar.
Inclusive, aqui no Carnaval, ligou uma pessoa para cá, até um profissional da imprensa, criticando o Conselho. E aí, nessa crítica, ele falava de uma coisa que não era função do Conselho.
Não é atribuição. Né?
Não é atribuição. Então, assim, o que me deixa, às vezes, muito chocado é assim, as pessoas não têm o conhecimento trabalho, né? E quer criticar sem antes ir atrás dessa informação, né? E aproveitando para dar, assim, os parabéns à Rádio Pajéu, porque, assim, dá essa oportunidade, né? Tem muita gente que não vai no Conselho, não busca e critica só por criticar.
Muito bem. Quem tiver participação pelo telefone, pela internet, pelo zap, aqui tem ouvinte ainda falando da ausência, né, do Miltinho. Aparecida dizendo que vamos sempre nos lembrar do Miltinho como conselheiro tutelar. Está dizendo ela aqui pelo zap da PAGEU. Como é que foi o impacto da ausência do Milton para... Uma curiosidade que eu tenho... Porque tem sempre aquelas crianças e adolescentes que são, digamos, meio de carteirinha, né? Vou usar um termo bem pejorativo, mas são clientes, assim, frequentam mais o conselho tutelar, que acabam sendo mais vítimas mesmo, porque a criança, quando, na maioria das vezes, quando se torna infratora, e as pessoas não entendem isso, uma vez eu fiz uma reflexão, pegaram um menino de Arco Verde, envolvidos com drogas, envolvidos com furto de carros, e roubo de carros, né? E eu tenho uma posição muito clara sobre isso e a parte da imprensa não compreende assim, porque a gente vê nos meios de comunicação esses programas policialescos, sensacionalistas, o Marcelo Rezende da Vida, um cardinô por aqui, que às vezes é o menor infrator, é bandido, é safado, e às vezes não se observa a história, e por isso que o Estatuto trata essa criança, esse adolescente também como vítima do sistema, quer dizer, é a coisa de quem é vítima de violência desde cedo e acaba reproduzindo violência. Mas, assim, esses infratores que têm mais frequência no Conselho também sentiram a ausência do Milton? Houve alguma manifestação que tivesse chamado a atenção de vocês? Patrícia, Romero, Pedro? Patrícia. Ela não consegue falar.
Sim, com certeza, né? Sempre tem. Ainda recentemente mesmo, sábado, o Romero me chamou para uma ocorrência, não foi, Romero? E ao chegarmos lá, o menininho, na hora que ele olhou para mim, ele disse, poxa, Patrícia, o que aconteceu com o Milton, não foi? Eu fiquei tão triste, lembra que ele falou? Então, assim, tem sim, com certeza tem. Tem os que tinha amizade com ele já, que quando chegava aqui ele olhava e ele dizia, mas tudo de novo, já tá menino, eu não novo. Acredito, tudo de novo. Então, com certeza tem sim, quem sentiu, quem está sentindo.
É isso, né, Romero?
Me chamou a atenção um rapaz também de uma ocorrência, né, e aí ele disse, aí como é que tá Milton, né? Eu disse assim, infelizmente ele faleceu, que ele não estava sabendo, né, e o rapaz, assim, viu as lágrimas, né, então assim, isso me chamou... Me emocionou e me chamou muita atenção.
Era um infrator, estava passando como infrator, não?
Isso.
Uhum. E se então, emocionou assim,
quer dizer que com aquele cidadão, né, meu teve um atendimento assim, humanizado, né, sobre levar a situação.
Conquistou.
É. O Pedro estava falou na primeira fala que queria deixar claro para pessoas que eventualmente acham que ele tenha, da forma como ele recebeu essa oportunidade de entrar no conselho. Houve algum comentário? Alguém chegou a reproduzir que você, digamos, teria comemorado? Será que alguém chegou a esse absurdo? Houve algum comentário desse tipo ou não? Porque você deixou claro isso na sua fala inicial, não, eu não aprofundei mais, eu vou aproveitar para pedir para você analisar isso.
É, porque a população, às vezes, né, não atingindo a população no todo, né? Sem generalizar, mas tem pessoas que infelizmente ainda não têm um coração humano, né? Eu não estava na cidade quando o Milton faleceu, eu estava ausente, e outras pessoas chegaram a dizer que eu infelizmente estava na cidade, mas que não queria me solidarizar com a família. Outras pessoas chegavam até a mim e diziam, parabéns, você vai assumir, mas infelizmente não era da forma que você queria, eu tenho certeza. E se Milton fosse vivo também não seria da forma que ele queria que você assumisse, né? Porque nunca tive divergência com ele, nunca tive também divergência com nenhum dos meus colegas agora de trabalho, né? Nunca tive divergência de jeito nenhum, apesar que na política... cada um procura o seu melhor, né? E os eleitores de Milton, por ironias do destino, eram meus eleitores também, né? Então, que pessoas que votaram nele, que ficaram tristes e abalados pela perca dele, mas também, por outro lado, ficaram também alegres porque queriam me ver também assumindo o cargo de conselho tutelar.
Ok, eu vou chamar o intervalo e na sequência eu vou pedir para o ouvinte nos ajudar aí. Na sua opinião, em nossa cidade, qual é o maior problema envolvendo crianças e adolescentes? São os menores envolvidos com álcool, com as drogas? São os menores vítimas de violência? Qual é o maior problema, na sua opinião, envolvendo crianças e adolescentes? Vá opinando, a gente volta depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. O Cláudio Castro, nosso amigo Cláudio Castro, foi delegado em Afogados, está no GOI, dizendo o seguinte: é bom sempre lembrar aos pais que as polícias, conselhos tutelares, entre outras instituições que visam resguardar os direitos e garantias constitucionais, não são famílias substitutas. Cabe aos pais as primeiras ações de controle e formação da personalidade da criança e do adolescente. Acabar com essa história de que meu menino, se eu não puder com ele, eu vou entregar para o conselho cuidar. Né, Patrícia? Ainda parece muito isso, não?
Sim, com muita frequência. Né? Bem colocada aí as palavras de Dr. Cláudio, né? Realmente isso acontece com muita frequência. Ainda tem gente que tem esse pensamento, essa mentalidade, entendeu? E na realidade existe uma rede de proteção. É uma rede de proteção que tem, que é para garantir os direitos da criança e do adolescente. É para garantir, né? Então não adianta, não tem porquê os pais, de uma certa forma, transferirem para terceiros responsabilidades que são deles. Entendeu? Nós estamos como apoio, como reforço para ajudar, para somar, para tentar melhorar.
O Carlos Antônio está dizendo que o maior problema das crianças e adolescentes hoje chama-se Zap Zap. Também, né? Porque a internet, esses aplicativos todos, eles têm um lado bom e têm um lado ruim. E aí cabe ao pai orientação e acompanhamento. O José Carlos está dizendo que o maior problema é relacionado à questão do álcool. Ele está perguntando o seguinte, ele está dizendo, a gente vê ainda muitos menores em bares e pergunta, quando a gente vê um menino bebendo, o que, que a gente deve fazer? Quem é Romero? Qual é a atitude correta aí, Patrícia?
Bem, o cidadão pode ligar para o conselho, como também deve ligar para a polícia, né?
Uhum.
Para a polícia...
Polícia Militar.
Isso.
Uhum. E... ainda tem uma visão de que, não, o conselho é que tem que ir, né? E me parece que não é assim, né, Romero?
Não, o primeiro procedimento, na verdade, é acionar a polícia, né? E daí o Conselho Tutelar vai acompanhar o caso e, como disse Patrícia, garantir o direito do menor.
Uhum. Porque, na realidade, acionando o Conselho Tutelar, né, o conselheiro tutelar, ele não é polícia. Então, ele não pode abordar, ele não pode chegar no bar ou em qualquer local onde está tendo bebidas, chegar, oh, você está bebendo? Não pode. Então, para essa abordagem, chama-se a polícia. Na hora que a polícia realmente verifica que existe o menor e que ele está ingerindo a bebida, então ele aciona o conselho para que nós possamos fazer a nossa parte. Então, uhum. Bebida, droga, pode sim comunicar ao conselho. Agora sim, quem tem que ir, quem tem que ser acionado é a polícia. Reforço a colocação para que as pessoas que estejam em casa fiquem bem cientes. Chame o conselho tutelar, comunique, aí nós passamos o caso para a polícia, mas o conselho vai sim também, só não fazer abordagem, pois não é papel nosso, nós não podemos.
Uhum. A Eliane Santana, ela está com aquela reclamação, digamos, clássica em relação ao conselho, que a gente escuta de vez em quando, dizendo que depois dos conselhos tutelares, ela está dizendo aqui, os pais perderam o poder sobre os filhos. Está errado isso, né? Quem quer comentar? Pedro?
Eu acho que não é bem assim, né? Porque o conselho tutelar, como está sendo bem lembrado pelos meninos, né? O conselho tutelar está justamente para defender a causa do pai e do filho também. Porque tem casos de pais dizer, eu não posso mais com esse menino e não sei o quê, não sei o quê. Aí vai revidar o problema do filho a quem? Ao conselho tutelar. Então cabe ao conselho tutelar procurar medidas, né, as medidas na rede de proteção para a família, né, para aquela mãe e para aquela criança ou para aquele adolescente. Né? Uhum.
Essa visão, a Patrícia, que tem um pouco mais de tempo de mandato, é uma coisa que sempre tem que se lutar contra ela no conselho, né, Patrícia? Essa visão equivocada de que o conselho estaria ocupando o lugar dos pais, né?
É justamente como o Romero colocou aí logo no início de sua fala, que ele disse que um dos problemas maiores que ele encontrou foi justamente esse, né? A falta de conhecimento das pessoas nas reais atribuições do Conselho Tutelar. Né? Então, assim, dizer, é porque depois que o Conselho foi criado, por quê? Porque as pessoas têm uma visão. É o que eu acabei de falar agora, o Conselho Tutelar veio para somar, não veio para tirar autoridade de pai nem de mãe. Agora, se o Conselho Tutelar foi acionado, algum direito daquela criança ou daquele adolescente foi violado. Então, é aí onde ele entra. O Conselho só entra quando o direito é violado. Entendeu? Para quê?
Entendi. Aqui tem um ouvinte, eu vou preservar o nome dela, mas está trazendo um caso delicado. Dizendo, olha, aqui perto da minha casa tem uma pessoa que bebe direto com um bebê, não é só bebida não, está dizendo ela. Aí cabe a pergunta, um caso como esse já pode ser denunciado à polícia sem o flagrante ou o ideal é quando ela vê ligar para a polícia? Como é que se investiga um caso como esse?
É porque assim, para a polícia, se não está acontecendo agora, suponhamos, não está acontecendo agora, você liga, digamos que ligue para a polícia vai chegar lá, não vai ser detectado nada, não vai ser encontrado nada, né? Liga para o conselho tutelar, nós vamos notificar essa pessoa, pedir para que compareça até a sede, para que a gente possa orientar. O que é que vai ficar? Que ele disse... disse ou não disse, né? Ela vai dizer, não, eu não faço. Então, assim, o certo mesmo seria na hora que estivesse acontecendo, ligar, pode sim, você pode passar já o endereço, inclusive para o próprio Nil aqui, que ele repassa para a gente notifica, vai lá no conselho, a gente orienta, olha, se a polícia chegar nessa hora, vai dar isso. Então, a gente faz o nosso papel. Agora, o ideal, sim, é ficar atento e na hora que estiver acontecendo, ligar. Ou para o conselho, ou para a polícia. E, gente, reforçando, o telefone do conselho tutelar, o celular é 24 horas e pode ligar a cobrar, tá? Então, não tem... é porque eu não liguei. Não, pode ligar na hora. Na hora que estiver acontecendo, pode ligar. E se não tiver crédito, pode ligar a cobrar. Só peço que não ligue restrito. Ligue a cobrar, mas ligue com o número, tá? Porque nós não atendemos ligações restritas.
Entendi. Vamos lá aqui... A Antônia Maria dizendo também que ela está dizendo que tem muito problema com o menor nas escolas. Está querendo saber se os conselheiros visitam as escolas para verificar casos de violência de menores. Acho que é isso que ela quis dizer aí. Como é que é feito o acompanhamento, inclusive com o novo conselho ali mais perto, como é que é feito o acompanhamento às escolas de Afogados? Vocês são provocados ou vão fazer trabalho preventivo? Como é que isso funciona, Romero?
Nós somos parceiros das escolas, né? Fazemos sim o trabalho preventivo, palestras, também quando somos convidados a, né, algum problema, estamos sempre lá.
Principalmente participando de reuniões com pais e mestres, né? Que, como eu ainda estou sendo novato, né? Já participei, já tive a oportunidade de participar da primeira reunião com pais e mestres da escola Padre Carlos.
Exceto... Essas solicitações para que a gente participe nas escolas, quando acontecem os casos, as escolas só procuram o conselho tutelar na realidade quando já tem tentado todas as instâncias, quando já tem chamado os pais, já tem conversado uma vez, duas, e o problema ainda consiste. Então, aí a escola entra em contato com o conselho tutelar. Mas lembrando também que na educação nós temos psicólogos, além do pessoal do CREAS, do CRAS, que são grandes parceiros nossos, né, que sempre que a gente chama... Eles estão ali à disposição. Mas nós também temos psicóloga na educação, que também está fazendo esse trabalho conjunto com a gente. Então, assim, é toda uma rede pronta para ajudar.
Uhum. O Sandro Pereira está dizendo aqui, não concordo com a Justiça ou o Congresso que formalizou essa lei que tira o direito da criança ser cidadã, trabalhar, e a criança não se afasta das drogas, por exemplo, da prostituição. Isso é legal perante a lei, mas trabalhar não é, não entendo isso, está reclamando aqui o Sandro Pereira. Eu acho que ele entra um pouco no debate do trabalho infantil, qual é a interpretação. Como é que está o acompanhamento a isso aqui em Afogados?
Nil, na realidade, né, depois da última audiência que teve uma audiência ainda com... doutora Fabiana, ainda como promotora da Vara da Infância, de lá para cá, graças a Deus, deu uma paradazinha, posso dizer assim. Sempre tem aqueles casos, sempre tem alguém que diz, não, mas é porque meu filho pega frete. É uma situação bem delicada, como ele mesmo colocou, o ouvinte colocou, é uma situação bem delicada, mas é aquele tipo de coisa. O que não pode é tirar os direitos da criança e do adolescente. Isso aí não pode ser tirado, entendeu? Uhum. Então, tem uma coisa... você brigar, reivindicar por os direitos de uma criança, quando, na realidade, de uma certa forma, a própria sociedade está fazendo o contrário, entendeu? Porque a partir do momento que você permite... Ora, não tem 16 anos, então não tem o trabalho que você pode legalizar, que você pode registrar como um aprendiz. Uhum. Né? Então, por que não nessas condições? Entendeu? Então, o que a lei, como ele colocou, cai em cima é justamente do trabalho escravo infantil, né? Do trabalho infantil. Não pode, a lei, ele disse que não concorda, não gostou de quem fez a lei, mas ela é a lei e nós estamos aqui para tentar, pelo menos, colocá-la em prática.
Agora, a gente teve, eu lembro que quando esse debate foi trazido para cá pela doutora Ana Clésia, foi um rolo que... quase não acabava mais, em relação aos meninos que vendiam picolé, aos meninos que pegavam frete. Se chegou a um meio termo nesse entendimento com a doutora Fabiana, quer dizer, está havendo alguma liberação por um turno desde que o menino estude? Como é que está? O que é que está sendo permitido e o que é que está. E o que não está sendo permitido de jeito nenhum? Quem vai falar? Pedro? Diz aí, Pedro. Está acompanhando esse debate, Romero?
Sim.
Eu acredito assim, a gente está para cumprir a lei, né? A gente foi votado para cumprir a lei.
Então, tá, guardiões do estatuto e...
E como a Patrícia disse, assim, se tem o menor aprendiz, né? Então, por que não ir por esse lado? E a gente olha se prejudica o estudo, se... Acho que tudo tem etapas na vida. Uhum. Tem a etapa de estudar, vai chegar a etapa de trabalhar. Então, assim, a gente tem que ir, e cada caso é um caso, e a gente analisa... Nesse sentido.
Bom, tem gente aqui no Zap, vamos ouvir se é sobre o debate, cadê?
Bom dia, Nil. Bom dia. Sobre sair das crianças não trabalhar, aí... As crianças não podem trabalhar, né? As crianças não podem trabalhar. E essas crianças vão ser o quê? Porque com 15 anos, 16 anos, não querem mais trabalhar. E hoje, do jeito que está, essa internet e tudo, as crianças tudo, e tudo conectado, quando elas estiverem com 15 anos, elas não querem fazer mais nada. Elas não querem trabalhar. Elas só querem vida boa. E vida boa vai achar onde? No mundo errado?
É, isso sempre gera um debate, né, Pedro?
É, sempre gera um debate, é muito polêmico, é um tema muito polêmico, né, em relação ao trabalho infantil, né?
E que na realidade tem que ser visto e revisto pelo Ministério Público, né? Eles que têm maior precisão para falar sobre o assunto, né?
Uhum. É um tema sempre polêmico. Toda vez que falando isso aqui.
Muito polêmico. Causa polêmica de ambas as partes, né? Tanto da população quanto também da gente que fomos eleitos para cumprir o estatuto, né? A gente não pode ir de contra a lei, né? Então a gente tem que cumprir o que pede o estatuto. Mas, infelizmente, a população ainda não acredita, né? E não conhece o estatuto da criança, porque no estatuto fala que os direitos da criança não podem ser violados, que a criança tem direito à escola, tem direito a um estudo de qualidade, né? Tem direito ao lazer, então vai chegar o tempo da criança brincar, né? Vai ter o tempo também da criança trabalhar, que ela, quanto criança, aproveite a sua infância. Né?
Uhum. Bom, eu quero agradecer a vocês pela participação e, mais uma vez, dizer que a gente está à disposição aqui para debater esses temas. Quero agradecer ao Pedro, à Patrícia, ao Romero. Vamos reforçar os telefones do Conselho, Romero, por favor. Quem quiser falar com o conselheiro tutelar, tiver alguma demanda, para onde é que deve ligar?
O nosso fixo é o 3838-4160. Também temos o TIM, né? Que é o 99993-2476. E eu também gostaria de deixar o telefone da Polícia Militar, né? Que é o 99937-5670.
Muito bem. Quero agradecer muito. Obrigado, Patrícia. Valeu. Até a próxima, né?
Valeu, meu Júnior. Gostaria de agradecer, gostaria de pedir desculpa aos ouvintes, ainda emotiva, né? Então gostaria de pedir desculpa a vocês, mas eu gostaria de dizer o seguinte também, o que é a vida, né? A vida, ela é isso, ela coloca nas nossas frentes, as oportunidades. As oportunidades vêm e a gente tem que agarrá-las e deixar nossa marca. Isso aconteceu com Milton. Né, ele agarrou a oportunidade que a vida deu a ele e deixou a marca dele. E isso acontece comigo, com todos nós que estamos no Conselho, e isso é a vida. Né? Vamos tocar. Pedro, mais uma vez, seja bem-vindo. Romero e Danilo, da mesma forma ainda também. A Simone, quero deixar um abraço grande para os meus companheiros de trabalho e reforçar aí para a população que o Conselho Tutelar agora está lá de frente à Transsertanejo. Os telefones, Romero acabou de passar. Estamos também, deixa eu lembrar aqui, Nil, que toda sexta-feira nós estamos em uma capacitação, né? A capacitação do curso Ser Conselheiro. Então a sede fica fechada e nós estamos participando mais uma vez, no caso eu e Simone, desse grande momento que é com a Escola de Conselho, onde os meninos estão também se fortalecendo cada vez mais e aprendendo mais. Depois eles também falam um pouco também disso, mas gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada, desculpa, e tenham todos um bom dia.
Bem, obrigado. Obrigado, Romero.
Obrigado, Nil. Eu queria agradecer mais uma vez o espaço, né, que a Rádio Pajéu sempre tem com a gente, da gente, que é um parceiro, né, uma parceira do Conselho Tutelar de Afogados da Engazeira, e dizer à população que o nosso conselho está de portas abertas, né? Qualquer dúvida, pode ir lá, qualquer hora, pode ligar para a gente está de plantão 24 horas por dia. Mais uma vez, obrigado.
Obrigado, agora. Obrigado, Pedro. Valeu, né? Sucesso aí nessa missão como novo conselheiro.
Obrigado pelo espaço, obrigado a todos os ouvintes. E estamos sempre abertos para participar quando a emissora precisar.
E agradecer aqui ao Danilo. Danilo está falando pelo Zap. Nil, me sinto lisonjeado em trabalhar com essa equipe. Parabenizo todos. Estou muito feliz com a sintonia em que estamos executando os trabalhos a cada dia, nos conhecendo melhor, nos respeitando. Acima de tudo, nos amando mais. Estão todos de parabéns e que a sociedade entenda as reais atribuições do Conselho Tutelar, pois às vezes cobra coisas que não são de nossa competência, está dizendo aqui o Danilo. Acabou o debate. O debate das 10.